Bom dia, meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Efésios no capítulo 1, Efésios 1, 3, 4 e 5, diz assim a boa palavra de Deus: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós pedimos agora, Senhor Deus, que o Senhor esteja aqui em bênção. O Senhor esteja aqui, Senhor Deus, abençoando as nossas vidas. O Senhor esteja aqui agora nos abraçando, edificando-nos, falando aos nossos corações. Nós carecemos muito do Senhor e nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha trazer algo espiritual maravilhoso para as nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Meus irmãos, nós temos falado aqui alguns domingos já pela manhã sobre o poder das palavras, porque de fato, eu quero sempre repetir isso, as palavras, elas têm poder. Que tipo de poder que tem? Eu estou repetindo isso, porque isso é importante. Que tipo de poder tem as palavras? As palavras têm um poder mágico, assim, de você falar como lançando uma fumacinha assim e fazer aquilo acontecer? Elas têm poder mágico? Não. As palavras não têm poder mágico. Mas as palavras têm um poder, meus irmãos, de cunho, de força psicológica. Uma pessoa às vezes decide e ela diz assim: eu vou fazer isso. Aquilo tem um efeito no psicológico. Você em casa diz assim: também não vou falar com a minha esposa enquanto ela não vier falar comigo. Às vezes, se você não tivesse dito aquilo, você ia falar. Mas quando se fala, quando você declara aquilo, aquilo tem um efeito na sua atitude. E uma outra coisa, nessas questões assim, parece que você depois quer honrar a sua palavra, quer fazer cumprir a sua palavra. Uma outra coisa, as palavras, elas têm, meus irmãos, um efeito espiritual também. Você abre brechas na sua vida, abre portas para o diabo agir, muitas vezes, por conta daquilo que está falando. Aquilo que está falando externa um sentimento. O diabo descobre o sentimento e trabalha nele. Então vamos repetir isso aqui. Tem um efeito espiritual. Porque, dentre outros motivos, um motivo é que quando você fala, você expressa um sentimento. O diabo pega aquele sentimento e trabalha ali, porque sabe onde está o seu ponto fraco, onde está a sua raiva, onde está o seu rancor. Por que que às vezes nós chegamos a dizer assim: quanto mais a gente fala, pior fica? Não tem isso? Você diz assim: quanto mais a gente fala, pior fica. É porque aquilo que está sendo dito acaba abrindo portas para que de fato pior fique. Nós falamos aqui, meus irmãos, sobre abençoarmos o lugar que nós vivemos, abençoar as pessoas com as quais nós nos relacionamos, abençoar o seu trabalho e os seus estudos. Você ser grato a Deus, expressar aquilo, seus estudos, seu trabalho, seus relacionamentos, o lugar onde você vive, porque ninguém melhora, ninguém cresce. Eu estou repetindo isso por querer, tá bom, irmãos? Não é porque o pastor está esquecido do que falou, não. Eu estou falando isso por querer. Ninguém cresce, ninguém prospera amaldiçoando o lugar que vive, o que faz e as pessoas. Uma outra coisa, você tem que abençoar a sua realidade. Graças a Deus por isso, por aquilo, a sua realidade. Então as palavras elas têm poder por várias razões, algumas eu falei aqui agora. Outra coisa, a gente só aprende a falar direito se a gente aprender a escutar. A Bíblia diz, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Se nós não sabemos ouvir, ser pronto para ouvir, e pronto para ouvir, meus irmãos, é ouvir esperando assim realmente o outro completar o que está falando, ouvir se colocando no lugar do outro, você se colocar no lugar da pessoa. Por que que a pessoa está falando aquilo? Porque nós ouvimos tudo do nosso ponto de vista. Do seu ponto de vista é uma coisa, do outro é outra. Então isso nos ajuda a ouvirmos melhor. Outra coisa, irmãos, ouvir com boa vontade. Com má vontade a gente não aprende nada, nada, nada. Às vezes aquela matéria na escola, na faculdade, ela não é tão difícil, mas há uma má vontade tão grande que aquilo cria um bloqueio. Então você escuta, mas não aprende. Escutar também alguém, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, tem que estar pronto para ouvir, no sentido de boa vontade, coração aberto e etc. Agora existe uma questão muito importante sobre as nossas palavras. É aquilo que falamos, meus irmãos, sobre Deus. É aquilo que falamos sobre Deus. O tema específico da nossa meditação agora pela manhã é bendito Deus. Por quê? Nossos lábios precisam ser cheios de bendição ou bendizer ao Senhor. Bênçãos no sentido de louvor a Deus, exaltação do nome de Deus. Ou seja, nós precisamos esvaziar aquele tanque de palavras torpes, deixar aquilo ir embora, sumir com aquilo da nossa vida, deixar o tanque de palavras torpes fora da gente, da vida da gente, e encher o tanque de um combustível chamado louvor, exaltação a Deus. Em vez de dizer, ô peste, ô desgraça, que troço ruim, vai para o quinto dos infernos, vai não sei o quê, vai não sei o quê. Trocar isso, essa coisa podre, porque isso é podre, isso apodrece o lugar onde a gente mora, isso apodrece as pessoas, isso cria uma sujeirada terrível em todos os lugares. Aquelas palavras duras de desqualificar a pessoa e dizer, ô sujeito teimoso, esse negócio, isso não ajuda, isso só atrapalha. Ah, que mulher fria, ela não esquenta, ela só congela. Ô homem seco, ele não fica aconchegante, ele não fica carinhoso chamando ele de seco, ele fica mais seco. Então a gente tem que trocar essas coisas que estão prejudicando as nossas vidas e colocar, irmãos, mais Deus na vida. Então Paulo começa dizendo assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Você sabe que o homem que é bendito, o homem para ser ele bendito, abençoado, Deus tem que abençoar a vida dele. A pessoa bendita é o contrário da pessoa maldita. A pessoa bendita é a pessoa que Deus abençoa. O dito de Deus sobre ela é bem, é para o bem. Deus diz: meu filho, isso é bendito, é uma fala abençoada de Deus para o homem. Deus o qualifica como filho. Abençoado é uma fala, é uma declaração de Deus, uma determinação de Deus sobre a vida daquela pessoa. Deus decreta que aquela pessoa é abençoada. A pessoa maldita é a pessoa que falta nela a bênção. Então tem maldição, porque não há ninguém neutro. O fato de viver sem a bênção já é ruim, já está no maldito. Porque viver sem bênção é viver amaldiçoado. Então, quando uma pessoa, para ser bendita, Deus precisa abençoá-la. Para eu ser abençoado, você também, nós precisamos que Deus faça isso por nós. Agora, tem um detalhe, irmãos. O que é Deus ser bendito? Deus é bendito quando Deus é louvado, quando Deus é engrandecido. Então ele é bendito. Paulo está dizendo: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus está no centro da coisa. Deus, ele é exaltado, porque ele é o nosso Pai. Falar de Deus, louvar a Deus, agradecer a Deus, graças a Deus, bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor, glória ao teu nome, Senhor. Irmãos, nós devíamos falar ô glória toda hora, aleluia toda hora. Nós deveríamos falar graças a Deus toda hora. E aqui vai dizer dois motivos que eu queria destacar por que Deus deve ser bendito. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Primeira coisa, nós bendizemos a Deus, porque Deus, irmãos, é o Deus que nos abençoa. Deus nos abençoa. E aqui, nós podíamos perguntar assim: você se sente abençoado por Deus? Você é uma mulher abençoada? Você é um homem abençoado? Você é um moço, uma moça abençoada? E alguns talvez diriam assim: não, eu não sou abençoado não. Porque ele está olhando para a vida e está buscando em primeiro lugar as desgraças. Então procura uma desgraça aqui, uma outra desgraça ali. Procura também um motivo frívolo, bobo. Porque às vezes nós estamos insatisfeitos à toa. Não há razão. Não há razão. No dia que eu fui visitar o irmão Edinaldo, ele estava lá, paradinho na cama, não consegue mexer nada. O único movimento é um movimentozinho de incômodo, às vezes quando vai descer um cano pela garganta, para limpar a garganta, a esposa precisa colocar um caninho que suga a secreção da garganta, e quando aquilo entra, ele faz assim, só isso, não mexe um dedo, não consegue mexer o olho, não consegue falar, não mexe nada. Não dá para saber se está feliz, se está triste, não dá para saber nada. Parado, cego, só está escutando, não consegue falar. A consciência está ali. Na hora que eu saí da casa do irmão Edinaldo, eu me perguntei: o que na minha vida me faz insatisfeito? Será que eu estou insatisfeito? O que que pode me trazer insatisfação? É calor demais? Ah, hoje está tão quente, ô desgraça de calor. É porque está frio demais? É que frio terrível. Está terrível mesmo? Está terrível mesmo. O que que te faz infeliz? O seu carro está com cheiro de gasolina? É isso que está te fazendo infeliz? O que que te faz infeliz? Porque no café da manhã só tem pão, manteiga e café e leite, e não tem o queijo, não tem o não sei o que, não tem outra coisa, não tem o presunto, não tem o... É isso que está te fazendo infeliz? Quando você vê a sua família lá em casa, um saindo para trabalhar, a calça meio suja. É a calça suja que você olha, mas não lave essa calça. É isso que está te fazendo infeliz? É o cabelo? É o cabelo que está te fazendo infeliz? Porque fez a chapinha, depois choveu, pegou chuva. É isso que está fazendo infeliz? É isso mesmo? O que está te fazendo infeliz? Apareceu um cabelo branco? Perdeu mais um pouco do cabelo? O que está te fazendo infeliz? Aí Paulo diz assim, ó, o foco não está nisso. O foco está, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Irmãos, é uma coisa feita e acabada. Ele nos abençoou. Um amigo meu foi cantar numa igreja. Quando ele diz, Deus abençoe os irmãos no final, a igreja em coro respondeu, já fomos abençoados. O pastor lá treinou o pessoal. Diz, quando alguém dizer Deus abençoe, você responda, já estou abençoado. Eu não sei porque que ele fez isso, mas o meu colega disse que levou um susto. Aquela congregação enorme, uma igreja muito grande a ele. Deus abençoe os irmãos, o povo. Já estamos abençoados. Ele disse para mim, eu fiquei até sem graça. Mas é verdade, Deus já nos abençoou. Só que tem um detalhe, irmãos. O sentido lá, no original, mostra uma coisa feita, mas continuada. É interessante. Fez e continua a fazer. Ele abriu a torneira, abriu. Mas a torneira, aí quando abriu, começou a jorrar água. E uma vez que começou a jorrar água, continua a jorrar água. Deus nos abençoou e está nos abençoando continuamente desde lá. Entendeu? Entendeu? Amém ou não amém? Fala, já estamos abençoados. Então, Deus nos abençoou. E aqui diz assim, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Irmãos, aqui é que é uma coisa muito bonita. Por quê? Porque eu e você somos abençoados de todo jeito. De todo jeito. Está dizendo, com toda sorte. É abençoado de todo jeito. Então aquele cântico que diz assim, para a direita, para a esquerda, a minha frente, para por todo lado, é aquilo mesmo. Para os irmãos que gostam mais de um exemplo do cantor, chuva de bênção dos céus, é chuva para todo lado. E para quem está no meio e gosta dos dois, faz chuva, tem chuva para todo lado. É um aguaceiro. Tem uma outra ainda que diz, aguaceiro e chuvarada, é o que Deus vai derramar. Irmãos, o fato é que toda sorte de bênçãos, o que é isso? Toda sorte de bênçãos nas regiões celestes, escute bem. Primeiro, tudo que você precisa de bênção, Deus tem. Então nós precisamos bem dizer a Deus por isso. Senhor, muito obrigado, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor, porque tudo que eu preciso o Senhor tem. Agora note bem uma coisa, nossa mente está voltada assim, para aquilo que nós precisamos, uma caneta, uma meia, calça, sofá, cadeira, cama, fogão, o que é que precisa para casar? Outro dia um noivo me perguntou, o que é que o senhor acha que eu preciso para casar? Estando assim apertado com dinheiro, quase que eu respondi de dinheiro. mas apertado, o que é que tem que comprar assim? Número um, fogão, porque a beleza passa, mas a fome continua. Não é assim? Espelho, não, a beleza passa. Agora a fome é todo dia. Então fogão. Aí coloca mais uma coisinha ou outra lá e já está praticamente resolvido. Você sabia disso, né? Você quer casar? Não, porque às vezes a pessoa não quer casar. Ela quer casar e mais de uma vez só. Dá uma mudança assim violenta. Aí é uma outra coisa. Às vezes a pessoa não quer casar, não. Ela quer casar, ela quer isso, quer ir para Cancún, quer ir para Nova York, quer ir. Não, aí é outra coisa. Você quer casar? Casar é simples, irmãos. Casar é um negócio simples. É complexo casamento. Mas casar é uma coisa simples, mas nós não vamos falar disso agora. Alguns irmãos parecem que quer que fale, que fica assim. Não fala. Mas eu não vou falar. Essas coisas que nos chamam a atenção como bênçãos, aí, pastor, Paulo está dizendo assim, as bênçãos espirituais, nas regiões celestes. Irmãos, no mundo espiritual está determinada uma bênção de todo jeito para a nossa vida. Nas regiões celestes. Você vê que esse termo, nas regiões celestes, em Efésios, é um termo recorrente. Primeira coisa, no capítulo 1, verso 20, diz assim, capítulo 1, 20, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-se assentar-se à direita nas regiões celestiais. Então, Jesus Cristo está assentado à direita nas regiões celestiais. Toda bênção vem das regiões celestiais. Efésios 3:10. Efésios 3:10 diz assim: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. A multiforme graça de Deus é feita conhecida nas regiões celestiais. O mundo espiritual é comunicado da graça de Deus através da igreja. Então existe uma ligação, o mundo espiritual acompanha o mundo físico. E o que complica a vida é o mundo espiritual, ou o que resolve a vida. A graça de Deus se manifesta na vida da igreja aqui, a multiforme graça. Então é comunicado isso, manifesta-se isso no mundo espiritual. Porque quando a igreja de Jesus, ela vive pela graça de Deus, o mundo espiritual negativo, os demônios, Satanás, as coisas do inferno, elas não têm tanto, não têm poder sobre aqueles que estão vivendo pela graça. Tem poder sobre quem está vivendo debaixo da lei, que aí vem e domina. Quem está vivendo debaixo da coisa humana, do mérito humano, aí o mundo espiritual demoníaco domina. Mas quando a igreja de Cristo anda, o crente, a pessoa anda pela graça, isso é comum e manifesta lá. Isso se manifesta. No mundo espiritual se manifesta também o louvor, a adoração, e o mundo espiritual age em comunhão com a igreja. O mundo espiritual, os anjos do Senhor. Então, a expressão, novamente, regiões celestiais. Em Efésios 6, 12, aparece de novo a expressão, Efésios 6, 12, que diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra o quê? Os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, aonde? Nas regiões celestiais. Irmãos, então as forças do mal, as forças satânicas, elas estão nas regiões celestiais. Elas dominam o mundo físico, porque dominando a vida espiritual da pessoa, aquilo que ela faz com o corpo é a vontade daquilo que está no espírito. Então Satanás domina e faz da pessoa gato sapato. Aqui o texto está dizendo que nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra o ser humano, mas é contra a atuação espiritual na vida da pessoa. Agora note uma coisa: Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, aonde? Isso quer dizer que a qualidade da bênção, o tipo da bênção que Deus nos dá, é uma bênção plena, porque ela é espiritual. O que nós mais necessitamos, meus irmãos, é dessa torneira espiritual de Deus aberta sobre as nossas vidas. É isso. Então, uma vez que nós temos a bênção de Deus, e a Bíblia diz que Deus já nos abençoou e continua a abençoar, isso quer dizer o seguinte: nós só temos que bem dizer o nome do Senhor. As muitas reclamações, o falatório, pode tudo ficar guardado, porque a maior de todas as bênçãos: ah, mas eu não tenho um sapato, ah, mas eu não tenho um carro, ah, mas eu não tenho uma casa, ah, mas isso tudo, tudo isso são bênçãos materiais, que Deus também pode abençoar, e tudo vem de Deus, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Toda bênção vem de Deus. Agora, a bênção espiritual, a presente espiritual, Deus é quem dá. E essas pessoas que têm muitas coisas materiais, meus irmãos, debaixo da permissão de Deus, elas têm. Mas muitas dessas coisas a pessoa tem, não é porque ela é abençoada, mas aquilo é usado para a própria maldição da pessoa. Às vezes o diabo, que o diabo não dá nada, ele empresta, ele concede à pessoa alguma coisa para destruir a vida da pessoa através daquele bem material. A pessoa se torna mais orgulhosa, a pessoa se torna mais nariz em pé, não é assim? A pessoa se torna mais independente, não precisa de Deus. Irmãos, é aquela velha história de uma família que lutou e conseguiu comprar uma casa de praia. Os filhos, a família vinha para a igreja domingo de manhã, e todo mundo ali, aquela coisa abençoada, até que surge uma tal de casa de praia. E surgindo a tal de casa de praia, agora sexta-feira todo mundo vai para a casa de praia. Volta que dia? Volta domingo de noite ou segunda-feira de manhã. Essa casa não está abençoando ninguém. Não está abençoando ninguém. O sujeito compra uma moto, aquele motão. Aí passa todo sábado, sai com o pessoal, aquelas caravanas de moto, e vai fazer uma viagem, vai lá em São Paulo e volta, chega no domingo de tarde, chega muito cansado, não vai para a igreja. Essa moto está causando vento no rosto, mas essa moto não está sendo uma bênção. Está tirando uma coisa maior. Deus está nos dando, meus irmãos, as bênçãos espirituais. Então, nós somos abençoados com aquilo que o dinheiro não pode comprar. E aquilo que o dinheiro não pode comprar é o que tem mais valor na vida. Paz. Irmãos, nós podemos ter paz. Nós estamos vivendo nesse Rio de Janeiro aqui, olha. O negócio aqui está federal, irmãos. O negócio está... Eu vou pregar fora aqui do Rio, igual agora essa semana. Não tem nenhuma vez que eu, pelo menos uma pessoa, essa semana agora foram umas cinco, que faz a seguinte pergunta: como é que você vive naquele Rio de Janeiro? Outro dia tinha um pastor carioca comigo em outro estado aqui, ele ficou até chateado, porque a pessoa perguntou para nós: ah, vocês são de onde? Aí nós respondemos: do Rio de Janeiro. Ele respondeu: do Rio de Janeiro. Aí ele perguntou para a pessoa: conhece lá? Nem quero conhecer. Quero nem conhecer. Ele ficou chateado. Aí eu abracei a pessoa e falei assim: você não sabe, você tem que conhecer aquela cariocada. Carioca é fenomenal. Aí botei lesinha e falei assim, mas manda os carioca para cá, eu ir lá no meio deles, não vou não. Irmãos, nós já estamos abençoados, sabe, com a paz de Deus? Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Nós podemos receber consolo de Deus? Claro. Você já pensou uma pessoa cheia de dinheiro, mas sem consolo? Inconsolável. Mas agora, irmãos, o texto diz assim, que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Verso 4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Verso 5, é o mesmo assunto, em amor nos predestinou, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então nós temos que bendizer a Deus por toda sorte de bênçãos espirituais que nós recebemos. Você é abençoado? Você é abençoada? Amém. Mas, irmãos, existe uma bênção, algo que Deus nos dá também, que é a maior de todas as bênçãos. Nós bendizemos a Deus porque Deus abençoa. Nós bendizemos a Deus porque Deus é o Deus que salva. A salvação pertence ao Senhor. A salvação pertence ao Senhor. Nós somos salvos. Não adianta nada a pessoa ter uma vida próspera, materialmente falando. Não adianta. Se a pessoa for uma pessoa perdida, não adianta a pessoa ter uma vida próspera economicamente e ser uma pessoa não abençoada espiritualmente. O apóstolo Paulo está dizendo, ele nos abençoou, e agora, meus irmãos, vem a maravilha da salvação. E a maravilha da salvação, no verso 4, porque Deus nos escolheu. Então tem algumas palavras aqui nos versos 4 e 5, que são palavras que têm tido, meus irmãos, têm causado ao longo da história da igreja cristã, muita polêmica e muita divisão. Por exemplo, diz o texto que Deus nos escolheu, diz o texto que Deus nos predestinou. Escolheu, verso 4, verso 5, nos predestinou. O que é isso? Meus irmãos, um grupo entende que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e ele fez assim: estou escolhendo esses aqui, estou predestinando para salvação. E ali, eu não estou predestinando para salvação. Então esse aqui é igual catar carocinho de feijão. Esse para cá, esse para cá, esse para cá. E aí pré-determina, pá, 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 salvo. Só que pré-determina salvo, ali está dizendo, para andar irrepreensível na presença de Deus. Não é que Deus escolhe a pessoa, e aí a pessoa está no mundão e vai salvo. Não, é para andar irrepreensível na presença de Deus. E está salvo. E aqui, inferno. Segundo essa visão, meus irmãos, é assim: esses aqui vão crer por causa da pregação do evangelho, conforme diz 1 Coríntios. Está aqui. E tudo aqui é pela graça, a graça de Deus. Então, Deus foi gratuito. Não tem preço nenhum a pagar para a salvação. Tem o preço da vida cristã. Para a salvação, não. Está salvo. E aqui? Aqui está perdido. Ah, mas Deus foi injusto. Aí, quem defende essa visão diz assim: não, não é injustiça. Deus fez isso aqui para revelar a sua graça na vida deles. Mas merecia mesmo é a ira. Todo mundo merecia a ira, condenação. Para revelar a graça, salvou alguns. Muito bem. Um outro grupo pensa assim: não, Deus, ele escolhe todo mundo para a salvação. E daqui para frente, a pessoa pode não querer a salvação. Então ela não está na lista dos escolhidos, mas... mas Deus já sabe de antemão, antes da criação do mundo, por conta da sua onisciência, porque Deus é, sabe de todas as coisas, Ele já sabe que esses aqui não vão aceitar e esses aqui vão aceitar. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Eu estudei tanto sobre isso no tempo do seminário, eu li tanto sobre isso, e teve uma época que eu fui ouvir o pastor Russell Shedd em algum lugar. E aí ele falou e depois alguém levantou a mão e fez uma pergunta sobre predestinação, livre-arbítrio, essas coisas. E ele respondeu assim. Ele respondeu mais ou menos assim. Meu irmão, sobre isso aí eu preciso estudar mais um pouco. Aí ele me resolveu. Eu não sei se vai chamar de calvinismo, de arminianismo, disso, disso, daquilo, outro. Eu só sei de uma coisa. Pode chamar do jeito que for. Ó, vamos lá. Porque tem os 5 pontos do calvinismo. E tem os meus 5 também. Ó. Number one. Ao Senhor pertence a salvação. Você chama isso do que você quiser. A salvação é pela graça de Deus. A salvação é por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E o Calvino tem 5, eu tenho 4. Ó, e último. Uma vez salvo, salvo forever. Salvo para sempre. Você chama isso do que quiser. Eu acredito assim. Aqui nós aprendemos independentemente se a pessoa quer ser calvinista, arminiana ou nada disso. Nós aprendemos, meus irmãos, que Deus na eternidade planejou e guardou a salvação. Porque diz aqui, porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ele nos predestinou para sermos filhos. O foco está na obra eterna de Deus. E aqui nós descobrimos o seguinte: esse ato de Deus salvar é um ato eterno, vem antes da fundação do mundo. Ele nos salva, meus irmãos, para sermos santos e irrepreensíveis, um reflexo da glória dele nesse mundo. Ele nos predestinou por amor, em amor. É um ato de amor de Deus salvar. O ato da salvação é um ato de amor. Deus nos ama. E uma outra coisa linda: nós somos adotados. Adotado é aquele que passa a ter o direito, não por sua escolha, mas por escolha de outrem, pela escolha de Deus. Por quê? Porque independentemente se a pessoa é calvinista ou arminiana ou outra coisa, preste atenção, o fato é que nós acreditamos todos que a salvação é pela graça, é um ato da grandeza de Deus, da bondade de Deus, um ato, meus irmãos, que o homem sozinho não consegue. O Espírito Santo tem que agir, trabalhar, convencer do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo atua e conduz à santificação. Então, diante da salvação de Deus, o que nós podemos dizer é: bendito seja Deus. Agora é interessante como é que nós estamos nos esquecendo, por causa da cultura do mundo que nós vivemos, dessas questões espirituais. Irmãos, um crente há algumas décadas atrás, ele estava focado no céu. Ele estava focado, meus irmãos, em questões assim: eu estou indo para o céu, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou, peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. A ideia de peregrino na terra. por conta do consumismo e da mentalidade, meus irmãos, do nosso tempo, nós estamos um pouco esquecendo das coisas de cima. E Paulo está lembrando: vocês são benditos, por quê? Vocês são abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais e estão salvos. O resto é tudo glacê. Tudo glacê. E quando nós olhamos para Deus e pensamos: eu sou filho de Deus por adoção. Porque antes, segundo a Bíblia, era filho das trevas. E Jesus chega a dizer: filhos do diabo. Agora filho de Deus. Por quê? Porque Deus quis assim e Ele me colocou como filho, Ele agiu na minha vida. Se tem uma participação humana de aceitar ou não, irmãos, o grande foco é no amor de Deus e na salvação que Ele dá. E nós então somos agora filhos de Deus. Você tem tantos motivos para bendizer a Deus, mas tantos motivos. Então encha a sua vida, encha a sua casa de louvor, de adoração, de palavras de exaltação do nome de Deus. As palavras são poderosas. Coloque na sua boca aquilo que exalta o nome de Deus, e não aquilo que exalta as obras diabólicas, as obras da carne, aquilo que denigre os outros. Por isso é que a Bíblia vai dizer lá em Colossenses, para nós vivermos cantando, recitando os salmos, hinos e cânticos espirituais. É melhor exaltar mais a Deus. É melhor alguém dizer para você assim: sujeito fanático, só sabe falar de Deus, só sabe falar de Jesus. Aí geralmente quem te chama de fanático, toda hora fala um palavrão. Ele é fanático de outro jeito. Só fala nisso. Sujeito toda hora. Toda hora. É porque não dá para reproduzir aqui. A pessoa vai dizer uma coisa simples. Ela fala um palavrão. Ela fala. Você tem gente que você pode talvez conviver que seja assim. Ah, porque isso assim, não sei o quê. Não dá para falar nada, né? Porque isso assim, não sei o que lá. Aí qualifica a mãe dos outros. Aí não sei o quê. Aí papapá. É toda hora, é sujeito fanático. Por quê? Porque a língua está dominada, meus irmãos, e a mente está dominada por uma coisa ruim. Mas o nosso caso, louvado seja Deus, agradecido seja o Senhor. Por quê? Porque eu estou abençoado por todo jeito. E eu estou salvo. Eu estou salvo. E hoje, como salvo, a minha condição é de um filho de Deus, e como filho de Deus, olha que coisa bacana, como filho de Deus, Ele me colocou aqui para andar irrepreensível na presença dEle. Olha aqui, como filho, você anda o quê? Na presença de Deus. Nós cantamos: Jesus, em tua presença, reunimo-nos aqui. Jesus, em tua presença, nós andamos na presença de Deus. Deus está na sua vida em todo tempo. Então o andar é um andar de alguém que em todo tempo está sendo abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. E quando tudo se acabar, céu. O seu destino é o sucesso, meu irmão. Amém. Graças a Deus. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa manhã, por esse culto, pelas verdades da tua palavra. E Senhor Deus, sela a decisão, sela, Senhor Deus, o passo na tua direção. E se alguém entre nós estava com desejo de tomar uma decisão no Senhor, ó Senhor Deus, dê a condição de fazer isso. Dê, Senhor Deus, a ajuda do teu Espírito e salva esta vida. Senhor, nós bendizemos o teu nome pela tua obra em nós, de fato, do Senhor nos abençoar, do Senhor nos salvar. E agora, Senhor, nós já agradecemos pelo alimento que o Senhor nos dará. Agradecemos também, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, e pedimos que o Senhor continue a abençoar o dia de hoje, o culto das 6 aqui, o culto das 8. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.